Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro, publicado em 2021 pela Artesã Editora. Manual de Estratégias de Reabilitação Neuropsicológica para Atenção, Memória e Funções Executivas, de Fabrícia Quintão Losquiava Alvares. É um guia clínico voltado à intervenção em dificuldades cognitivas, com 148 páginas. A obra se apresenta como uma coletânea prática de estratégias para reabilitadores que atuam com atenção, memória e funções executivas, capacidades decisivas para organizar ações, reter informações, regular o comportamento e cumprir tarefas cotidianas. Sua proposta não é substituir a avaliação neuropsicológica, diagnóstico ou formulação individualizada, mas aproximar o profissional do problema operacional como selecionar e conduzir intervenções em contextos reais. O livro adota como linha mestra o modelo abrangente de reabilitação neuropsicológica, associado à obra anterior de Losquiava Alvares e Wilson. A descrição editorial enfatiza uma escrita didática, fluida, pragmática e clínica no registro Como Eu Faço. Assim, seu interesse principal está na tradução de princípios de reabilitação em recursos aplicáveis, articulando literatura especializada e experiência clínica da autora. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o formato Como Eu Faço transforma princípios clínicos em decisões de intervenção. O traço mais distintivo do manual é sua orientação declaradamente operacional. Em reabilitação neuropsicológica, reconhecer que uma pessoa apresenta queixas de distração, esquecimentos ou desorganização não determina, por si só, qual procedimento deve ser usado. A intervenção exige definir objetivos funcionais, considerar as demandas do ambiente, graduar a complexidade das tarefas e observar se uma estratégia produz efeitos fora da sessão. Ao adotar o estilo Como Eu Faço, o livro se posiciona diante dessa lacuna entre conhecimento conceitual e execução clínica. Sou a promessa editorial de respostas organizadas para perguntas que nortearam a coleção sugere uma apresentação orientada por problemas de prática, e não apenas por definições de construtos cognitivos. Isso é particularmente relevante para profissionais em formação, que frequentemente têm acesso à teoria sobre cognição, mas encontram menos apoio para estruturar o atendimento. O caráter pragmático, contudo, não equivale a uma receita universal. Estratégias só ganham sentido quando vinculadas à formulação do caso, às capacidades preservadas, às limitações específicas e às metas da pessoa atendida. O valor de um manual dessa natureza está, portanto, em oferecer repertório e critérios de organização para a intervenção, sem dispensar julgamento clínico, acompanhamento de resultados e ajustes contínuos. Em segundo lugar, a atenção é abordada como condição funcional para o desempenho em outras atividades cognitivas. A presença da atenção entre os três domínios centrais é coerente com seu papel transversal na reabilitação. Dificuldades atencionais podem comprometer a compreensão de instruções, o acompanhamento de conversas, a realização de atividades sequenciais e a aprendizagem de novas rotinas. Na prática, isso também interfere no trabalho terapêutico, uma tarefa voltada à memória, por exemplo. Pode falhar porque a informação não foi adequadamente selecionada ou mantida em foco no início do processo. Por essa razão, estratégias para atenção precisam ser pensadas em relação às exigências concretas das atividades e não apenas como exercícios isolados de concentração. A proposta contextualizada anunciada para o manual favorece esse enquadramento, pois permite relacionar a intervenção a ambientes, rotinas e situações em que a distração gera prejuízo. Também exige calibrar estímulos e demandas, aumentar indiscriminadamente a dificuldade pode obscurecer o objetivo terapêutico. Enquanto tarefas excessivamente simples não revelam se a habilidade se transfere para desafios reais. O profissional precisa observar fatores como fadiga, sobrecarga de informações, duração da atividade e apoio externo disponível. Desse modo, a atenção aparece não como um bloco único, mas como uma área que deve ser trabalhada com metas claras e integrada às necessidades funcionais do paciente. Em terceiro lugar, estratégias de memória exigem distinguir compensação cotidiana de treino cognitivo, ao incluir a memória como eixo próprio. O manual trata de uma queixa que costuma ter consequências diretas na autonomia, perder compromissos, esquecer recados. não concluir etapas de uma tarefa ou repetir perguntas pode alterar a participação da pessoa em casa, no estudo e no trabalho. Em uma abordagem de reabilitação, entretanto, melhorar a memória é uma meta ampla demais para orientar a conduta. É necessário especificar que tipo de informação ou situação é problemática, qual impacto produz e quais recursos ainda podem ser mobilizados. Uma distinção útil para interpretar a proposta prática do livro é existente entre estratégias restaurativas e compensatórias. As primeiras procuram exercitar processos cognitivos em condições planejadas. As segundas apoiam o funcionamento por meio de organização ambiental, rotinas, pistas e ferramentas externas. Nenhuma das duas abordagens é automaticamente superior. A escolha depende das metas, do perfil cognitivo e da possibilidade de uso consistente no cotidiano. O caráter clínico e objetivo anunciado pela obra é importante justamente porque evita tratar memória como desempenho abstrato desvinculado da vida diária. Uma estratégia só se mostra útil se puder ser compreendida, adotada e verificada no contexto em que o esquecimento ocorre. O manual tende assim a interessar a quem busca organizar intervenções que combinem prática estruturada, adaptações funcionais e monitoramento da utilidade real de cada recurso. Em quarto lugar, funções executivas conectam planejamento, monitoramento e flexibilidade às metas do paciente. O terceiro domínio do manual, as funções executivas, reúne processos envolvidos na organização do comportamento dirigido a objetivos. Na rotina clínica, dificuldades nessa área podem aparecer como problemas para iniciar tarefas. Estabelecer prioridades, seguir etapas, controlar respostas impulsivas, adaptar-se a mudanças ou revisar o próprio desempenho. Essa diversidade impede que a expressão funções executivas seja usada como explicação genérica para qualquer dificuldade de organização. Uma intervenção consistente precisa identificar qual componente funcional está mais comprometido e em que situação o prejuízo se manifesta. O foco do livro em estratégias contextualizadas é especialmente pertinente nesse domínio porque planejar bem uma atividade de consultório não garante, por si, que a pessoa consiga administrar horários, demandas domésticas ou responsabilidades profissionais. É preciso aproximar a tarefa terapêutica da estrutura real das metas, dos obstáculos e dos apoios disponíveis. Isso pode envolver decompor uma atividade complexa, tornar etapas visíveis, criar meios de checagem e avaliar a capacidade de adaptar o plano quando algo muda. O elemento central não é apenas executar uma sequência previamente dada, mas ampliar a participação do paciente na regulação de sua própria ação, ao reunir atenção, memória e funções executivas. A obra também reconhece uma interdependência prática. Planejar requer manter o objetivo ativo, filtrar distrações e registrar ou recuperar informações relevantes ao longo do percurso. Por último, o modelo abrangente de RN organiza a intervenção além da escolha de exercícios. Segundo a apresentação editorial, a linha mestra do volume é o modelo abrangente de reabilitação neuropsicológica, proposto por Losquiava Alvarez e Wilson em obra de 2020 sobre reabilitação nos transtornos psiquiátricos. Essa referência é relevante porque situa o manual dentro de uma continuidade conceitual e não como uma lista desconexa de atividades. Embora as informações públicas disponíveis não permitam reconstruir todos os componentes do modelo, a própria descrição do livro permite afirmar que ele orienta o uso de estratégias de modo clínico, contextualizado e objetivo. Em termos práticos, um modelo abrangente é valioso quando ajuda o reabilitador a conectar avaliação, definição de metas, escolha de procedimentos, aplicação e revisão do plano. Sem essa articulação, atividades podem se tornar apenas exercícios repetidos, com pouca relação demonstrável com as dificuldades que levaram a pessoa ao atendimento. O manual parece buscar evitar esse risco ao compilar estratégias a partir da literatura da área e da experiência clínica de construir e reconstruir o como fazer diante de cada paciente e desafio. A noção de reconstrução merece destaque. Ela implica que a técnica não é fixa, mas deve ser adaptada à resposta do indivíduo e às condições de sua vida. Materiais complementares disponibilizados pela autora também reforçam a vocação aplicada da obra. Ainda assim, o uso responsável desses recursos pressupõe competência profissional, objetivos mensuráveis e reavaliação dos efeitos obtidos. Em conclusão, Manual de Estratégias de Reabilitação Neuropsicológica para Atenção, Memória e Funções Executivas é especialmente indicado a psicólogos. Neuropsicólogos e outros profissionais que realizam intervenções cognitivas ou desejam estruturar melhor sua prática nesse campo. Pode ser útil também a estudantes avançados que já dominam noções básicas de avaliação e buscam entender como converter resultados e queixas funcionais em metas de reabilitação. Por seu formato de manual, a leitura parece menos voltada a uma revisão exaustiva de evidências ou a um tratado teórico e mais à consulta orientada por demandas clínicas. O benefício prático esperado é ampliar o repertório de estratégias e, sobretudo, apoiar uma lógica de decisão-atenção. A memória e funções executivas devem ser trabalhadas conforme a situação concreta em que produzem dificuldade, os recursos preservados e os objetivos relevantes para o paciente. Isso torna a obra potencialmente útil para evitar intervenções genéricas, embora não elimine a necessidade de avaliação, supervisão, ética profissional e adaptação individual. Em comparação com livros que descrevem predominantemente modelos cognitivos ou apresentam exercícios sem maior integração clínica, seu diferencial está na combinação entre o enquadramento, o modelo abrangente de RNE e a linguagem prática do como eu faço. A compilação de estratégias derivada de literatura e experiência clínica, somada à disponibilidade de materiais complementares, reforça essa posição. Em apenas 148 páginas, o livro se distingue como instrumento de trabalho conciso, direcionado e aplicado, não como substituto de formação ampla em neuropsicologia ou reabilitação. Se você quiser apoiar a Fabrícia Quintão Losquiava Alvares, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!